Vamos dar sequência ao nosso estudo de Atos 5, de 1 a 11. Nós vamos continuar o texto que começamos a estudar na semana passada. Atos 5, versículos 1 a 11. Vocês têm um esboço aí? Aí está o esboço, é um esboção. Na verdade, é uma divisão do texto só, não é um esboço nos padrões tradicionais, né? Eu fiz a divisão destacando a sequência da história para que ficasse mais fácil da gente acompanhar. Nós vimos aí a parte que está intitulada como o pecado é cometido. Nós estudamos os versículos 1 e 2. Então está aí. Nós já falamos desse trechinho aí da história. Aí estudamos a segunda parte, o pecado é revelado. Nós estudamos então os versículos 3 e 4. E vimos aí a parte em que fala, em que Pedro diz a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então nós vimos aí essa ação do diabo, definimos o que é Satanás encher o coração da pessoa, e na sequência Pedro diz: conservando porventura não seria teu? Nós aprendemos aqui que a oferta naqueles dias era livre, era voluntária. Ananias não tinha obrigação de dar nada. Ele poderia ter guardado o valor do campo para ele, mas ele mentiu. E ele prossegue: vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vimos aqui, nós destacamos no final, que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. O Espírito Santo não é, como dizem algumas seitas por aí, né? Não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Não é isso. Ele é um ser pessoal, ele tem inteligência, ele tem sensibilidade, ele tem vontade, tanto que é possível mentir para ele. Claro que ele não vai acreditar na sua mentira, mas é possível mentir para ele. Por quê? Porque ele não é algo, ele é alguém. Isso é importante notar. Se ele fosse uma energia, ele seria algo, mas ele não é algo, ele é alguém. E isso faz toda a diferença. Eu não posso me relacionar com algo, mas eu posso me relacionar com alguém. Algo não tem vontade, não tem intelecto, não toma decisões, não tem emoções, não se entristece, não se alegra. Mas alguém sendo pessoal, tem intelecto, tem vontade, toma decisões, tem emoções, alegria, tristeza. Tudo isso o Espírito Santo tem. Há uma grande diferença entre algo e alguém, entre ser pessoal e ser impessoal. É extremamente blasfemo e ofensivo dizer que o Espírito Santo é algo, é uma coisa, é uma energia. Isso é uma ofensa contra o Espírito Santo de Deus. Essas seitas que os evangélicos em geral agora estão abrindo os braços para recebê-las e chamá-las de irmãos e tá tudo bem, essas seitas são diabólicas, elas dizem coisas absurdas contra Deus. E nós não podemos tolerar essas coisas. É extremamente blasfemo dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, é algo. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, ela certa vez entrou no elevador e ela viu uma pessoa que ela não conhecia no elevador, aqui em Andorinhas. Nós moramos em Andorinhas durante 2 anos. E ela viu aquela pessoa que ela não conhecia, ela era pequenininha. Ela apontou o dedo para a pessoa e falou assim para mim: pai, o que é isso? Ela disse: o que é isso? Notem bem, era uma criança falando, mas o modo como ela se expressou deu a impressão de que aquela pessoa era uma coisa. Qual seria a pergunta certa? Papai, quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Porque é uma pessoa, não é uma coisa, não é um objeto. E eu disse para ela: filhinha, não é assim que fala. Você quer saber quem é? A pessoa sorriu, achou engraçado e tudo mais. Mas se eu dissesse isso, se eu respondesse: Isabela, isso aqui... Opa, peraí, como isso aqui? Eu não posso responder assim. É ofensivo isso. E da mesma forma com o Espírito Santo. Dizer que ele é algo, uma coisa, uma energia, isso é extremamente blasfemo e ofensivo. E nós aprendemos nesse texto aqui que não é assim. Nós aprendemos. Pedro diz, olha, você mentiu para o Espírito Santo. Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Além de você mentir para alguém, você mentiu para alguém que é divino. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é divino. No passado, por volta do 4º século, existia um movimento que era um movimento que chamado eles defendiam o que a gente chama de pneumatomaquia. Pneumatomaquia, eles defendiam isso, defendiam a pneumatomaquia. O que é pneuma? Espírito. O que é maquia? Maquia é guerra. Eles eram considerados inimigos do Espírito Santo. Eles combatiam o Espírito Santo. Em que sentido? Diziam, olha, o Espírito Santo não é divino. Divino é só o Pai. O Filho não é divino e o Espírito Santo não é divino. Então, eles defendiam a pneumatomaquia. Eram as testemunhas de Jeová da época. Eles não criam na divindade de Jesus e não criam na divindade do Espírito Santo. E receberam, então, a doutrina deles, nesse aspecto da pneumatologia, recebeu esse título, pneumatomaquia. Nós somos contra isso, nós fazemos total oposição a essa visão. O Espírito Santo é alguém, tanto que Ananias mentiu para ele com sua esposa, e o Espírito Santo é divino. Pedro diz isso expressamente. E mais, nós aprendemos também que Ananias, ele mentiu contra o Espírito, mentiu para o Espírito Santo quando ele mentiu para a igreja. E aí então nós aprendemos uma lição de eclesiologia muito importante. Nós aprendemos que o Espírito Santo, o reino dele, os domínios do Espírito Santo, o domínio dele é o quê? É o povo de Deus, é a comunidade da fé, é a igreja do Deus vivo. O Espírito Santo, ele habita nos indivíduos, nós vimos isso, nós sabemos, ele habita no corpo das pessoas que creem em Jesus, mas não somente isso, o Espírito Santo habita na comunidade da fé. Quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, para cultuá-lo, para disciplinar alguém, para tomar decisões referentes às coisas de Deus, o Espírito Santo está presente ali, atuando naquele meio, falando aos corações, dando força para o seu povo, dando sabedoria para o seu povo. A igreja acaba, por assim dizer, sendo a habitação dele. É a casa, o palácio dele. Não me refiro à igreja como as paredes, mas o povo de Deus, a casa dele, os seus servos, seus filhos, são o seu reino, seu domínio, seu palácio. Ele habita então nisso tudo. Quando Ananias mentiu para a igreja, é tamanha a entremeação entre o Espírito Santo e o seu povo que ele acabou mentindo para o Espírito Santo. Então vimos tudo isso, e isso tudo vai mudando a nossa visão das coisas. Eu olhando o Espírito Santo desse jeito, e eu olhando para o que aconteceu com Ananias, eu vejo que o Espírito Santo é o Consolador. Ele é o Espírito que convence docemente as pessoas. Eu me lembro, há muito tempo atrás, tinha uma música que era muito cantada, que era bonita, dizia, há um doce Espírito aqui. Lembra dessa música? Há um doce Espírito aqui, doce presença, presença santa. É verdade, essa música fala a verdade. O Espírito Santo, ele atua de modo dócil, ele convence, ele fala ao coração, ele quebranta o coração é duro, ele afugenta a geleira do peito da pessoa, aquece o coração, ensina, consola. Tudo isso ele faz. Mas nós podemos ter a ideia de que o Espírito Santo é também um papaizinho Noel. Bonzinho, que vai lá, não faz assim que é feio. Aqui nesse texto, nós vemos que o Espírito doce é um Espírito que mata. Meu Deus, peraí, vamos pensar direito. Ele é divino, ele é pessoal, ele habita na igreja e ele mata. Opa, então peraí. Então, se alguém se comporta como um louco, fazendo palhaçada, e eu digo que isso que essa pessoa faz, dando gargalhada, rolando no chão, eu digo que isso aí é obra do Espírito Santo, é bom pensar duas vezes. Porque atribuir comportamentos estapafúrdios, atribuir lorotas, profecias mentirosas, atribuir práticas, como ficar falando lá baixo, bala bala, essas bobagens todas, atribuir isso aí a esse Espírito Santo, divino, que habita na igreja e que mata em juízo, é bom pensar bem. É bom avaliar melhor. É bom olhar para essas práticas com certo cuidado. Porque não estamos falando de uma forcinha, né? De uma forcinha que tem sabor de mel. Não temos isso, não é isso aí não. Quando falamos sobre o Espírito Santo, é algo muito sério. E requer reverência e cuidado. Porque o Espírito doce é o Espírito que também pode ser amargo. Muito amargo. Amargo como veneno e matar. E ele fez isso. Então essas coisas todas devem ir entrando na nossa cabeça, para moldar a nossa visão das coisas, da vida cristã, da teologia, da verdade, da igreja. Nós temos que ir assimilando isso, para que nós olhemos para o cenário que nos cerca e dizer, isto aqui não é correto. Isto aqui é correto. Isso aqui se ajusta ao que eu vejo na Bíblia. Isso aqui não se ajusta. O Espírito Santo, ele se encaixa nessa prática aqui. Nessa outra aqui, sinto muito. O Espírito que eu vejo na Bíblia não se encaixa nisso. Então nós precisamos desenvolver isso. A Bíblia tem que permear a nossa mente para que nós tenhamos um filtro assim. Vejam então na sequência, nós vimos aí o primeiro item, vimos o segundo item também, e agora vamos ver o terceiro item. Aí diz, o pecado é punido. Esse nós não vimos, né? Esse nós não vimos. Então veja, é muito simples aqui. O texto fala o seguinte, veja aí, versículo 5 e versículo 6, fala assim: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Aqui é um verbinho curioso. Aqui o verbinho que aparece fala que a alma saiu dele. Quando fala expirou, é traduzido até corretamente aqui, né? Ex para fora, né? Dizendo assim que o espírito saiu, a alma saiu dele. A vida saiu dele. É uma forma bonita de falar que ele morreu. É um eufemismo. Quando você fala assim, ele morreu, você fala, ó, ele. Ah, ele. A vida saiu dele. Ah, que bonita. Morreu. Outro dia, num programa de debates aí, eu falei, o que é que você vai dizer para uma pessoa que Deus matou a criança, Deus matou o filho dessa pessoa, ele é soberano, ele tira a vida, ele mata. Falei assim, não, o Senhor recolheu. Eu falei, ah, tá, isso vai ajudar bastante. Isso vai. Isso, o Senhor recolheu. Ah, tá. Agora essa mãe vai se sentir bem melhor agora. Agora você não falou o verbo matar, você falou recolheu. Agora ajudou. É só mudar o verbo. É só mudar o verbo e tudo resolvido. Né? É um eufemismo. Né? Aqui o que nós temos é um eufemismo. Aqui é um eufemismo no objetivo literário. Né? Abrandar um pouco a linguagem. A vida saiu dele, diz o texto aqui. E vejam na sequência aí. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O que nós temos aqui no versículo 5, é um refrãozinho. Esse refrãozinho vai se repetir depois. O que está acontecendo a partir do versículo 5 é que ele está colocando uma moldura no texto. É uma moldura em cima, na parte de cima, e ele vai colocar a mesma moldura na parte de baixo. Então, do versículo 5 até o versículo 11, ele vai montar um quadrinho, é o quadrinho da morte. O do capítulo, do versículo 5 ao versículo 11, ele vai montar um quadrinho literário, é um quadrinho literário, e ele vai colocar uma moldurinha nesse quadrinho literário. E essa moldurinha é a moldurinha mórbida, é a moldurinha da morte. Aqui então é a moldurinha cinzenta com caveirinha, né? É a moldurinha macabra. Então a história agora está dentro dessa moldurinha. Ele colocou lá, né, que ele morreu e houve ali, diz aí o versículo 5, né? Aí o versículo 5 fala: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Essa expressãozinha, sobrevindo grande temor, essa expressãozinha é a moldurinha da morte, que se repete no versículo 11. É o medo. Então aparece lá. Ele coloca essa moldurinha no versículo 5 e vai colocar no versículo 11. O que tem no meio agora, do 5 até o 11, o que tem no meio, são coisas pesadas, são coisas mortais, são coisas macabras. E o objetivo do autor, ao fazer essa moldurinha, é ensinar os seus leitores. Olha, a igreja que eu mostrei para vocês no capítulo 4 era só alegria, não era? Todo mundo contente, só churrasco, só festa, não faltava nada para ninguém. Tô com um problema, tá aqui, vende o campo, tá aí, todo mundo é festa, é feliz. Só alegria. Só coisas boas. Agora, o autor quer mostrar o seguinte: olha, igreja de verdade não é assim. Igreja de verdade não é só assim. Igreja de verdade não é só festinha. Igreja de verdade não é só passeio das belas. Igreja de verdade não é só passeio do remar. Igreja de verdade não é só dia da alegria. Não é. Igreja de verdade tem também momentos que se encaixam na moldurinha do temor, na moldurinha da morte, na moldurinha macabra. E Lucas não está falando mal da igreja aqui, não. Ele está mostrando que a igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela é assim também. Ela não é um grupo de amigos, ela não é uma sociedade aí que realiza eventos animados, ela não é um clube em que você vai para relaxar, ela não é isso. Ela tem sim a sua dimensão alegre, dinâmica, realizadora, que supre necessidades, que envolve aí unidade, que envolve amor, que envolve amizade. Ela tem tudo isso, isso tem que existir. Mas a igreja verdadeira não é só isso. Ela tem muitas vezes momentos santos, momentos bíblicos, momentos que Deus promove, que são momentos com a moldurinha do medo, momentos com a moldurinha da morte. Então, cuidado, por quê? Porque o conceito atual de igreja não é esse. O conceito atual de igreja é um lugar que você vai para relaxar e se divertir. É isso. Muito perigoso isso. A igreja hoje em dia virou isso. É um lugar que você vai para quê? Para relaxar, assistir um espetáculo musical, assistir um espetáculo de dança, todo mundo lá saltando, né, e pulando, e coisas lindas lá. Assistir um espetáculo de luzes, assistir uma pregação engraçada, cheia de atrações, né? E ir para casa dizendo: nossa, como foi gostoso estar aqui. É isso. Isso aí transformou a igreja num palco. O púlpito virou um palco. Não é mais um púlpito, é um palco. E a igreja virou um circo, um local de espetáculos. E isso foge totalmente do ensino bíblico. O ensino bíblico mostra que a igreja tem os seus momentos de temor e tremor, os seus momentos de morte, que devem fazer com que a comunidade inteira estremeça. Essa é a igreja que estamos aprendendo aqui. Se a nossa igreja tiver só passeios, viagens, retiros, dia da alegria, só fé, e o Senhor não se manifestar no nosso meio, com severidade, punindo o mal muitas vezes, nós estamos sendo negligentes em algum sentido com a verdade. Estamos sendo negligentes. A igreja não pode ser só o circo da alegria que a gente vê por aí afora. Muito bem, veja aí na sequência, o item 3, o texto fala que Ananias caiu, a vida saiu dele. E aí vem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: do que ele morreu? Do que Ananias morreu? O que você acha? Ele morreu de susto? Ele assustou e caiu morto? O texto não fala do que ele morreu. Será que ele morreu porque Deus... ele não levou susto nenhum, mas Deus fez com que ele caísse morto lá na hora, de modo fulminante? Que foi uma ação de Deus, não tenho a menor dúvida. Foi uma ação de Deus. Agora, Deus pode ter usado o impacto do momento. Aquele susto do momento, quando Ananias foi descoberto, Deus pode ter usado esse susto do momento para fazer com que ele tivesse um choque. E aí, então, ele caísse morto ali. Mas uma coisa não anula a outra. Deus pode ter feito com que ele tivesse um choque enorme, um susto enorme, e então tivesse ali uma parada cardíaca e caísse morto lá. Pergunta, Deus faz isso hoje? Vocês acham? Faz? Pode fazer, né? Ele pode fazer? Ou não pode? Pode. Alguém já viu alguém que... Alguém já sabe, já viu isso ser feito alguma vez? Ninguém nunca viu? Não? Isso significa que é muito... muito raro. Inclusive no livro de Atos é raro. Acontece uma vez. No livro de Atos é raro. Então é raro hoje em dia. É raro hoje em dia também. Então nós não vamos ouvir muitas histórias na atualidade semelhantes a essa. Eu sei de uma história de um pastor que eu conheci. Eu conheci um pastor nos Estados Unidos, ele era pastor de uma igreja pequena, e havia um senhor na igreja que o trabalho desse senhor da igreja era atormentar o ministério dele. Ele foi chamado pelo diabo para fazer isso. Ele tudo, ele criava problemas, tudo. Se o pastor dissesse, olha, irmãos, nós vamos ter uma reunião depois da IBD. Ah, era briga, era ele levantar. Como é que o pastor marca uma reunião sem consultar a comissão? Irmãos, era um inferno. Ele não podia, e o homem se manifestava publicamente. Era muito difícil. O pastor não conseguia. E o pastor, além disso, tinha problemas pessoais muito sérios, esse pastor. Porque a esposa dele tinha vários tumores cerebrais. Ela era jovem, uma senhora jovem ainda. Ela tinha sérios problemas de saúde com tumores cerebrais. Fazia quimioterapia. Então o pastor já tinha um fardo insustentável na vida. E no ministério, igreja pequena, poucas famílias, aquele homem atormentando o tempo todo sem parar. E ele conta, isso ele contou para nós ali, ele veio a Atibaia, faz muito tempo, a esposa dele já faleceu já, ele já nem está mais nessa igreja. Mas ele disse que numa reunião, ele disse algo relacionado ali ao funcionamento da igreja, coisas que teriam que ser feitas, esse homem virou um monstro. E ele se levantou e apontou o dedo para frente e caiu morto. Na hora. Ele se levantou e disse, você... Passou, caiu no chão, morreu. Na hora. Fulminante, morto. E aí na igreja começaram a perguntar, será que isso foi o juízo de Deus? Ah não, ele passou mal, estava com dor no coração. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Eu, quando ele me contou isso, eu falei, eu tenho certeza absoluta que esse é o segundo Ananias da história. Tenho certeza. Eu queria tê-lo conhecido. Muito prazer. Não dei apertar a mão do primeiro. Aí está o segundo. Caiu morto no meio do corredor. Caiu morto. Eu não estou dizendo que o pastor é ungido do Senhor. Que quem se levantar será... Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que aquele homem, ele era um demônio dentro da igreja. Ele perturbava não só o pastor. Era o pastor que ele perturbava? Ele perturbava a igreja toda. A igreja não conseguia caminhar. Não havia paz dentro da igreja. Ele era um instrumento do diabo o tempo todo para atrapalhar tudo. Eu posso discordar das coisas. Eu posso. Eu posso dizer, olha, isso aqui eu não... Chamar, conversar. Estamos no mesmo barco, caminhando na mesma direção, lutando pelos mesmos ideais. Eu posso então dizer, olha, acho que isso aqui não vai ser bom. Olha, acho que isso aqui é melhor mudar. Mas não dessa forma. Não como um demônio que se levanta contra tudo e contra todos. E aquele homem fazia isso. O pastor estava sempre certo? Claro que não. Mas havia formas de trabalhar na igreja de maneira que juntos, com unidade, com amor e com paz, seguíssemos em frente. Mas ele não. Ele não. Se o pastor mudasse de ideia, ele mudava também só para ser contra. Não tinha jeito. Um demônio. E Deus o matou. E o matou publicamente. A partir daquele dia, ninguém mais discordava de nada na igreja. Não. O pastor falou, isso aqui é vermelho. O pessoal, que vermelho bonito. Vermelho escuro, né? Que bonito. Todo mundo bonzinho. Deve ter até, gerou um grande temor na igreja toda. Porque na dúvida, será que Deus matou ou será que foi morte natural? Não sei, eu não vou arriscar, eu não vou pagar para ver. Eu sei que matou, então é bom tomar cuidado. Deus faz então isso hoje? Faz. É raro? Graças a Deus é raro. O fato é que a punição não é contra quem se levanta contra o pastor. A punição é contra quem agride a igreja. Porque o Espírito Santo habita na igreja. E a pessoa que prejudica a igreja, essa pessoa é alvo da fúria de Deus. E Deus pode matá-la. Nós vemos aqui que o versículo 6 diz que os moços fizeram quatro coisas, os jovens. Veja os jovens da época que eles fazem. Eu acho tão legal isso aqui, os jovens são muito assim, aqui eles são muito dinâmicos, né? Os jovens, o texto fala que eles se levantaram, devem estar sentados, talvez, eu não sei, aqui o texto não fala onde era a reunião. Onde era a reunião? Era no pórtico de Salomão? Talvez, porque eles se reuniam sempre lá. Pode ser que fosse no pórtico de Salomão. Agora, o pórtico de Salomão não tem cadeira. Então, o pessoal sentava onde? No chão. Os alunos ali no templo, os irmãos que foram na esplanada lá das mesquitas em Jerusalém comigo, alguns dias atrás, os irmãos viram aquele grande pátio. As escolas funcionavam lá. Os rabinos sentavam num canto do pátio e os alunos sentavam na frente dele. E ele então ficava explicando as coisas para os alunos. Talvez a igreja funcionasse assim, no pórtico de Salomão. Ou talvez eles estivessem numa casa, num cenáculo grande. Nós sabemos que o cenáculo onde se reuniam a princípio, cabia 120 pessoas. Então pode ser que um núcleo da igreja, uma parte da igreja estivesse reunida lá. Pode ser, não sabemos. O texto não fala onde era a casa, onde era o local da reunião. Mas o texto fala que os jovens se levantaram, ou estivessem sentados ali, se levantaram. Eles fizeram um embrulho, um pacote. O texto fala que eles cobriram o corpo. Não é que eles pegaram um lençol e colocaram em cima, não é isso. O verbo que aparece aqui significa que eles fizeram um trabalho. Eles eram um pacote, eles enrolaram o corpo, amarraram, prepararam tudo. Não foi algo assim tão rápido. Eles levaram o corpo, eles estavam dentro da cidade, dentro dos muros da cidade. E dentro dos muros da cidade, somente algumas pessoas podiam ser enterradas dentro dos muros da cidade. Somente os profetas, e naqueles dias não havia profetas, era o tempo ainda do silêncio profético, e os reis, somente reis e profetas eram enterrados dentro da cidade, pessoas de muita importância. Então eles levaram o corpo de Ananias para fora, onde existiam cemitérios. Nós vimos lá em Jerusalém, quem foi comigo lá, viu que ao redor de Jerusalém tem muito cemitério. Muito cemitério, em frente às portas dos muros, muitos cemitérios. Pode ser que esses cemitérios já existissem já naquela época, e certamente existiam. E muitas vezes o cemitério era uma pedra escavada. Eles foram lá e sepultaram Ananias ali, e não houve velório, não teve cerimônia nenhuma, nada. Ananias não teve, aliás, nem a esposa dele soube que ele tinha morrido. Nada. Ele só foi enrolado, levado e sepultado. Mas não teve nenhuma oração, nada. Não teve uma cerimoniazinha lá, chamar os parentes, nada. Cataram, enrolaram, levaram. Levaram para fora da cidade, enterraram lá. Então o que nós vemos aí? A punição do pecado. Aqui o pecado é punido como? Com a morte. Que o pecado é punido com a morte. O objetivo de Lucas é mostrar que o Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo. No Antigo Testamento Deus matava pessoas? Sim ou não? Matava. No Novo ele mata também? Mata. Mata. O pecado de Ananias, olhado da nossa perspectiva, foi um pecado assim tão... que pecado horrível, foi? Olha da nossa perspectiva. Da nossa perspectiva, ele falou que ia dar uma parte, ele falou que ia dar tudo e deu uma parte. Não foi assim o fim do mundo. Aos olhos de Deus, foi. O padrão de Deus na análise do pecado é muito alto. E Deus entendeu que a única punição que ele merecia era a morte. E o matou. Então o que nós temos aí? O pecado é punido. Vamos na sequência ver o que acontece então. Veja aí na sequência o que ocorre. Tem aqui uma duvidazinha, não sabemos ao certo. Vamos ver o que vai acontecer. Fala assim: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Mais uma vez, onde eles estavam? Não sabemos. O texto diz: não sabendo o que ocorrera. O que ela foi fazer lá? Também não sabemos. Por que ela não sabia o que tinha acontecido? 3 horas depois. Os irmãos que foram para Jerusalém sabem que a cidade é muito pequena. Você anda em Jerusalém todinha, rapidinho, a pé. Você não tem lá, ainda mais na época. Não havia grandes avenidas, tem que pegar marginal para ir para a igreja. Não, não tem isso aí. Ah, tem que pegar a Dutra para ir até a igreja. Não, não, não tem isso aí. Uma cidade pequena, até hoje. A cidade velha de Jerusalém, que está dentro dos muros, é pequena. Você anda nela toda. Você anda nela toda em pouco tempo. Não tem avenidas e grandes distâncias, não. Então, essa mulher, ela não recebeu a notícia, não sabemos por quê. 3 horas se passaram. 3 horas. Era o tempo suficiente para alguém chegar e falar assim: olha, o seu marido morreu. Mas ela não sabia nada. Ela não desconfiava de nada. Quem foi que contou para ela que o marido dela morreu? Quem foi? Quem? Pedro. E nem deu tempo dela chorar. Nem deu tempo de... ah, coitado, nada. Vejam aí o que o texto fala aí. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ninguém contou para ela. Que falta de consideração, hein? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: é aqui que surge uma duvidazinha. Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Agora, esse portanto que ele fala, qual foi o valor que ele falou? Ele falou o valor real? Ou ele falou o valor falso? O que vocês acham? Hã? Parece que ele falou o valor falso, né? Então, eles venderam por 100, mas falaram que venderam por 50. Aí ele chegou e falou assim: vocês venderam por 50 aquele campo? E ela respondeu o quê? Sim, por 50. Ela confirmou a mentira. Agora, note bem, tem comentarista que fala: não, Pedro, na verdade, falou o valor verdadeiro. Vocês venderam por 100 aquele campo? Ela respondeu, aí ela confessou. Aí, nesse caso, ela confessou: é, vendi por 100. Você me pegou. Eu não contava com sua astúcia. Agora você me pegou. Sim, eu vendi por 100. Então, pode ser isso? Literariamente é possível. Literariamente é possível. Só que adiantou ela dizer? Adiantou, é, foi mesmo. Na sequência, Pedro fala: por que entrastes em acordo? Se foi isso, a confissão dela não foi a confissão do arrependido, foi a confissão da pessoa que foi pega. Olha como funciona a coisa aqui. Isso, se for isso, não sei se é, porque ele fala portanto, vendestes portanto, ele não fala o valor. A gente não sabe. Se ele falou o valor falso, era uma armadilhazinha para testá-la, né? Era uma armadilhazinha para testá-la. Vocês venderam por 50, né? É, foi 50. Ah, safada, mentirosa. Continua mentindo, né? Então a casa caiu. Se foi assim, então a pergunta de Pedro foi a pergunta sutil para testá-la. Agora, se Pedro disse o valor certo, então a reação dela, quando ela fala sim, foi isso, a reação dela não foi a confissão do arrependido, foi a confissão da pessoa flagrada. E aí é diferente. Aí a punição veio. Vocês conhecem a diferença entre a confissão do arrependido e a confissão da pessoa flagrada? Vocês conhecem? É curioso, todo flagrado se arrepende. Hã? Todo flagrado é porque foi flagrado. Eu, como pastor aqui na igreja, quando eu descubro que alguém se arrependeu depois que foi flagrado, eu fico com o pé atrás. Todo bandido pego em flagrante se arrepende, chora, fala que não devia ter feito aquilo. Todo. Então, o que nós fazemos aqui na igreja quando alguém se arrepende, quando é flagrado? né? Ah, eu peço perdão e tudo mais. Eu já vou contar para vocês já. Já vou avisando como que é. Eu olho para isso, eu não posso, eu não conheço o coração da pessoa. Eu não conheço. Pode ser que o flagrante despertou arrependimento verdadeiro. Pode ser. Pode ser. Eu não vou colocar isso em dúvida. Eu soube de um caso que a pessoa falou assim, ó, graças a Deus vocês me pegaram, porque eu precisava de ajuda para abandonar isso aqui. Ainda bem que vocês me pegaram. Ok. Parece que era verdadeiro, mas tu não sabe. Mas quando alguém se arrepende, depois de pego em flagrante, nós aqui na igreja, quando a coisa toma vulto, todos ficam sabendo, nós concedemos o perdão, tudo bem, mas eu fico esperto. Eu fico esperto. Eu observo com atenção, porque geralmente isso não passou do que nós chamamos de arrependimento ficto. O que é arrependimento ficto? Arrependimento ficto é o arrependimento falso. É o arrependimento fake, na linguagem moderna. É o arrependimento fake, ele é falso. Ele só atende à conveniência da pessoa naquela hora. Ela foi pega, ela não tem saída. Qual a melhor saída? Ah, vou me arrepender. Eu me arrependo. Ai, meu Deus, eu me arrependo. Começa a chorar. Então, aqui, se isso aconteceu aqui, então nós temos aqui uma evidência de que arrependimento ficto não resolve o problema. O que aconteceu com ela? Morreu. Caiu morta. Arrependimento ficto, arrependimento conveniente, esse tipo de coisa pode enganar o pastor e a igreja, mas não engana Deus. E Pedro percebeu por ação sobrenatural. Ele disse, ó, ok, se ele disse o preço verdadeiro e ela concordou que tinha sido aquilo e confessou que tinha sido aquilo, isso não adiantou nada. Pedro sabia, você vai morrer. Se você concordou com o preço certo, pelo fato de ter sido pega, isso aí não resolve nada. Você não se arrependeu. Você só confessou porque não tem saída. E Deus vai matar você. E matou. Então, irmãos, essas coisas todas, elas servem para nós como alertas. O texto ficou dúbio aqui. O texto é dúbio. O Espírito Santo quis que o texto ficasse dúbio. Ele quis que fosse assim. Não tem como desatar esse nó. Não tem. Pedro disse o preço de fato ou disse o preço mentiroso? Não sabemos. Mas é bom que seja dúbio. Por quê? Porque nós sabemos que sendo uma coisa ou outra, o resultado é o quê? Morte. Se ela persistiu na mentira e disse, não, vendemos por esse valor reduzido, o resultado é morte. Se ela confessou porque foi pega, isso não resolve nada. O resultado é morte. Nas duas hipóteses, o resultado é morte. Então, qual é o momento de abandonar o pecado? Qual é o momento do arrependimento? É a hora que eu sou pego? Qual é o momento de se arrepender? Qualquer momento entre o cometimento do pecado, e a revelação dele. Esse interregno, esse período de tempo entre o cometimento e a revelação dele, é o melhor momento para você se arrepender. Você vai dizer, olha, ninguém sabe, eu estou arrependido do que eu fiz. Se Ananias tivesse feito isso, se Safira tivesse feito isso, olha, Pedro, eu cometi uma falha, eu me deixei levar pela minha cobiça, e eu quero confessar aqui diante dos irmãos o que eu fiz. Não teria tido problema nenhum. Não teria tido. Mas não foi isso que houve, e o resultado foi a morte. Muito bem. Na sequência aí. Veja aí no versículo 7. Observe aí. 8. Então Pedro, Sim, portanto, agora vem a outra parte aí do nosso esboço. O que acontece na sequência? Qual é o próximo item que aparece aí? O pecado foi reafirmado e o que vem no 9? O pecado é repreendido. Esse ponto aqui é muito interessante o que Pedro fala. Veja aí no 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para... E agora veja. Ele disse no começo que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Ok? Agora ele não usa mais esse verbo. Ele usa outro verbo. Para Safira foi outro verbo. Ele não diz assim para Safira: por que entrastes em acordo para mentir ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor? Ele usa outro verbo. Qual é o verbo que ele usa? Tentar. Ele disse assim: olha, vocês dois entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. E aí vem a pergunta: o que é tentar o Espírito Santo? Quem aqui já tentou o Espírito Santo? Olhando para essa história, formule uma definição de tentar o Espírito Santo. Eu quero definir tentar o Espírito Santo e eu tenho essa história que me ajuda a definir. Então, faça uma definiçãozinha. Tentar o Espírito Santo é... 3 pontinhos. Quem sabe? Tentar enganar o Espírito Santo. Tem a ver com isso, é. Isso aí, eles fizeram isso. Mas isso aí se encaixa mais no mentir para o Espírito Santo. O que é tentar? Abusar da paciência. É interessante essa resposta, né? Olha, tentar o Espírito Santo é abusar da paciência dele. É desafiar o Espírito Santo. Mas é desafiar de modo rebelde. Estou duvidando de você. Eu estou duvidando que você realmente age. Eu não tenho medo. Eu estou duvidando da sua capacidade de me punir. Estou duvidando da sua capacidade de descobrir o que eu faço. Estou duvidando da sua capacidade de fazer com que isso tenha consequências. Eu faço e pago para ver. Uau! Eu faço e pago para ver. Eu duvido que o Espírito Santo fará alguma coisa. Eu vou fazer e estou tranquilo, porque o Espírito Santo, ele é o doce Espírito. Ele é o Espírito doce. Ele é só o consolador, manso, suave. Então, eu não tenho que ter medo. Veja, dá uma olhadinha, quer ver um texto interessante que ajuda a gente a entender isso aí? Êxodo 17, 2 e 7. Êxodo 17, abra lá. Êxodo 17. Esse aqui é um ponto mais... É um ponto mais alto aqui na palavra de Pedro. Porque é um ponto que nos dá material para nós aprendermos acerca de pecados possíveis dos homens. Existem pecados que a gente nem imagina que existe. E tentar o Espírito Santo, a gente nem ouve falar disso. Tentar o Espírito Santo, o que é isso? Nós aprendemos que existe esse pecado e Ananias e Safira fizeram isso. Então veja aí, Êxodo 17, 2 e 7. Vou pedir pastor Nicolas ler Êxodo 17, 2 e 7. Leia, pastor Nicolas, por favor.
Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?
7.
E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não?
Ah, olha isso. Eles tentaram a Deus, dizendo: o Senhor está no nosso meio ou não? Então, o que é rebelar? O que é tentar a Deus? Tentar a Deus é você se rebelar duvidando dele. Definição simples. Tentar a Deus, rebelar-se duvidando dele. Isso é tentar a Deus. Eu me rebelo. Ananias e Safira, eles se rebelaram contra Deus, contra as determinações divinas. Eles sabiam que não podiam mentir. Eles se rebelaram duvidando dele, que ele seria capaz de punir. O que fizeram os judeus aqui? Eles se rebelaram duvidando da presença de Deus entre eles. É isso. Então, se você se rebela contra Deus duvidando dele, você diz assim: ah, eu vou fazer, e quer saber? Não vai acontecer nada. Se você faz isso, você está tentando Deus. Fala: eu vou fazer isso, e Deus não vai fazer nada. Eu vou fazer, eu sei que isso aqui não pode, mas Deus não está nem aí, Deus não vai ligar para isso, Deus não, isso aqui, não vai ter problema nenhum isso aqui. Isso aí, essa atitude tem um nome. Fala: nossa, pastor, mas até isso tem na Bíblia? Tem. Não escapa nada. Essa atitude tem um nome. Essa atitude se chama tentar Deus. Sempre que você, lá escondidinho, fala: eu vou fazer isso, ninguém vai ver, Deus não vai fazer nada, está tudo bem, isso aqui é uma coisa minha, eu vou fazer isso aqui, Deus é tranquilo, né? Deus está numa boa, isso não tem problema nenhum, a Bíblia é meio severa, eu sei. Quando você faz isso, você se rebela e faz o mal, duvidando da ação de Deus. Você tenta Deus. É isso. Simples a definição. Simples. Qualquer pessoa pode fazer isso, ou só quem dá oferta? Qualquer pessoa em qualquer área. Se você olhar, olha só, olha como o apóstolo Paulo sabe disso. Dê uma olhadinha em 1 Coríntios 10, 9. Olha o que diz esse texto aí. Paulo escrevendo aos coríntios, que eram pessoas que viviam tentando Deus. E tinha um monte de morto na igreja. O cemitério da igreja estava lotado, não tinha nem vaga mais. Veja aí, pastor Nicolas, leia para nós 1 aos Coríntios 10, 9.
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente.
Para quem o apóstolo Paulo está escrevendo isso aí? Não ponhamos o Senhor à prova. Não tentemos ao Senhor. Por que ele fala isso? Porque ele sabe, o apóstolo Paulo sabia, que na igreja de Corinto, essa era uma tendência. Eu vou desobedecer e não vai acontecer? Eu vou fazer e está tudo bem. Deus não vai se manifestar, não terei consequências disso, e isso aí vai ser uma boa. Ele sabia que em Corinto havia essa postura. E isso era colocar Deus à prova. Isso era tentar Deus. Okay? Então, aqui nesse texto, Pedro acrescenta uma culpa a Ananias e Safira. Além de vocês mentirem para o Espírito Santo, falando isso para a igreja, vocês também tentaram Deus. A pena para quem tentou Deus. Aqui está escrito: morte. Já tentou Deus? Já tentou Deus? Já falou assim, ó: eu vou fazer e Deus não vai fazer nada. Eu vou desobedecer, vou fazer essas coisas e vou ficar bem. Vou fazer e vou ficar bem. Deus não tem problema nenhum. Subestimar. É o que o Carlos falou, desafiar. Vou pagar para ver. Vou pagar para mim. Vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo e Deus não tem problema. Isso aí é sério. Isso aí é sério. Porque muitas vezes Deus é longânimo. Ele deixa. E aí o pecado se protrai. A pessoa passa a ter não um momento em que ele faz isso, passa a ter uma vida que é isso. A vida da pessoa se torna isso. Não é que ela tentou a Deus. A vida dela é uma vida marcada por tentar Deus por anos, anos. E Deus é longânimo e ele espera, ele fica observando aqui. E o pecado vai se protraindo e gerando mais e mais culpa. Só Deus sabe como Deus vai lidar com isso lá na frente. Uma pessoa que passa um ano, dois, dez, tentando Deus. Como Deus vai lidar com isso lá na frente? Não sei. Aqui ele foi rápido. Aqui ele matou rapidinho. Lá na frente a gente não sabe. Mas o que é importante aprender é que existe esse tipo de pecado. Ah, eu nem sabia que isso aí era pecado. É pecado. E está aqui. E é perigoso. Veja aí na sequência o que diz aí o texto no versículo 9, Pedro falando. Pedro falando, veja aí no 9, continua, diz assim: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Ou seja, os jovens estavam chegando, eles não tinham entrado ainda, mas eles estavam chegando. Estavam próximos. E aí eles chegaram. Pedro menciona aqui os pés deles. Os pés deles. Guarda essa palavrinha, os pés. Guarda a palavrinha, os pés. Porque os pés já apareceram uma vez. Apareceram os pés? Onde os pés apareceram? Onde? Hã? É, apareceu no versículo 2. Não apareceu no versículo 2? Apareceu ou não? Apareceu. Eles colocaram, eles levaram as ofertas aonde? Depositaram aonde? Aos pés dos apóstolos. Falei assim, olha, vocês gostam de pé. Vocês gostam de pé. Então, olha, tem pé ali, ó. Só que é o seguinte, aqueles pés têm outra função na história. Vocês trouxeram para os pés. Agora os pés trarão vocês. Vocês levaram para os pés. Agora os pés levarão vocês. Vocês gostam de pé? Gostam? Tem pé demais ali. Olha quanto pé tem lá. Aqui, o que tem aqui é um aspecto irônico. Então, nós vemos aqui o pecado repreendido. E na sequência, veja aí, o pecado é repreendido no versículo 9. E na sequência vem o ponto 6, o pecado é extirpado. Está aí no versículo 10. Agora veja como começa o versículo 10. Veja se tem ironia. Aí, no mesmo instante, o que aconteceu? Ela caiu aonde? Aos pés. Você gosta do meu pé? Você trouxe oferta e colocou no meu pé? Você gosta do meu pé, né? Olha, o que não vai faltar para você é pé. Os pés que vão te levar. E você não trouxe oferta para os meus pés? Porque agora é você que vai cair aos meus pés. É irônico isso aqui. É cruel. Esse texto é cruel. Esse texto é cruel. E ele é mais cruel. Tem mais. Isso aqui é ironia. Ironia não é cruel? Ironia é cruel. Isso aqui, Lucas está narrando de modo irônico. É cruel isso aqui. É terrível. Vocês levaram, vocês trouxeram a oferta para os meus pés. Ok. Agora, vocês cairão aqui. No mesmo lugar que vocês profanaram, no mesmo lugar que vocês mentiram, vocês cairão aqui, ó, nesses pés aqui, que foi o local onde vocês perpetraram essa blasfêmia imensa que vocês cometeram, aqui, ó, nesses pés aqui. E o texto fala, versículo 10, que ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Pedro deu a notícia para ela do marido. Ela não teve, como eu disse, ela não teve tempo nenhum nem de chorar o marido. Ela no mesmo instante caiu. E mais uma vez o texto mostra aí que ela expirou, a alma saiu dela, morreu. Entrando os moços, que já estavam chegando, eles entraram, acharam-na morta, e veja bem, tem mais ironia aqui. Acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Era um casal unido? Sim ou não? Onde nós sabemos que eles eram bem unidos? O texto mostra que no versículo 1, que Ananias com sua mulher. O versículo 2 realça de novo, em acordo com sua mulher. Olha, vocês são um casal unido. Unidos na vida e unidos na morte. Vocês estarão juntos para sempre. Sepultou junto com ele. Junte, mãozinha dada. Esse texto é um texto irônico. E essa ironia serve para mostrar a gravidade do pecado e o modo duro como Deus tratou com ele. Dizendo, olha, a igreja é maravilhosa. A igreja pode ser um lugar fantástico, mas não brinque com ela. E aí vem o último ponto. Olha o último ponto que diz. O pecado é... O texto diz no versículo 10 que veio grande temor. Vocês se lembram da moldurinha de cima? Moldurinha de cima, aquela moldurinha mórbida, grande temor lá no 5. Agora a moldurinha embaixo, grande temor. Acabou o quadrinho. O quadrinho está pintado. Agora é pegar e colocar na parede. Com a moldurinha da caveirinha. É a moldurinha da caveirinha. Está lá. Grande temor, colocando moldura na história. Ou seja, essa história serve para quê? Para gerar o quê na gente? Se ele colocou a moldurinha da caveirinha lá, se ele colocou a moldurinha cinzenta, cheia de medo e caveirinha, qual é o objetivo desse texto? Gerar o quê? No leitor? Temor. Esse é o objetivo. É considerar o pecado. E pensar, eles olharam para tudo aquilo, eles olharam para tudo aquilo que aconteceu e pensaram, opa, é bom ficarmos atentos. Um grande temor veio sobre todos que viram essas coisas, que ouviram essas coisas, todos ficaram com medo. O pecado refletido. Olha, é bom ficarmos atentos. Porque essa igreja é maravilhosa. Eles comem juntos todos os dias. Tem banquete o tempo todo. Só alegria. As pessoas necessitadas, coração leve, porque tudo é suprido. Todos têm um só coração. Amizade sincera. Unidade. Deus atuando. Enfermos sendo curados. Milagres maravilhosos. Os nossos líderes têm uma coragem, eles desafiam até o Sinédrio. O Sinédrio não consegue ficar firme diante deles. Mas que igreja porreta! Não é assim que falam? Eu cheguei do Ceará agora, né? Mas que igreja porreta! Né? Isso não é palavrão, não, né? Não, né? Não, ok. Sei lá. Enfim, é o vocabulário multiforme do Brasil. Você fala uma palavra, não sabe se é, né? Mas enfim, mas que igreja show, que igreja joia, que igreja fantástica. É, e ela é assim, é gostoso ir nela, é gostoso. Mas tem uma moldurinha ali no texto. A moldurinha lá. E a moldurinha não é cor de rosa. A moldurinha é cinzenta com caveirinhas. E nós vemos a moldurinha lá. Grande temor. Olhem aí no versículo 11. E eu vou dar três opções para vocês. Três opções. Marque a resposta certa. Letra A, letra B ou letra C. Veja aí, eu vou falar as opções. Olhe para o versículo. Olhe para o versículo. E veja qual é a palavra que aparece pela primeira vez no livro de Atos. Olha aí, estamos no capítulo 5, é a palavra que acontece, que aparece pela primeira vez em Atos. Ela não aparece no capítulo 1, ela não aparece no capítulo 2, ela aparece no capítulo 2 em algumas traduções, mas não está no original. No capítulo 2 ela aparece, mas não está no texto original. O tradutor deu um jeito de encaixar ela lá, mas ela não está. Ela não aparece no capítulo 2, não aparece no capítulo 3, não aparece no capítulo 4, só vai aparecer nesse versículo aqui. É a primeira vez que aparece. Eu vou dizer qual é as opções. Quais são as opções? Primeiro, a palavra temor, a palavra igreja ou a palavra notícia. Letra A, letra B ou letra C? Qual é a palavra que aparece pela primeira vez no livro de Atos aqui, nesse versículo? A palavra temor, a palavra igreja ou a palavra notícia? Quem acha que é temor? Abaixo. Quem acha que é igreja? Quem acha que é notícia? Sabe qual é a primeira palavra que aparece no livro de Atos aqui? Igreja. E ela aparece dentro da moldura cor-de-rosa ou dentro da moldura cinzenta? Hã? Ela aparece dentro da moldura cinzenta. Então note bem, isso é importante, porque, mais uma vez, a construção do conceito de igreja não tem nada que ver com um grupinho de amiguinhos que se reúne para tomar café. Não tem nada que ver com o clube que você vai para participar de churrasco. Não tem nada que ver com o lugar que você vai para ver espetáculo acontecendo e se sentir bem. Não tem nada que ver com uma entidade que promove eventos para você e para sua família se divertir. Não tem nada que ver com isso. A igreja pode até ter essas coisas, mas a primeira ocorrência da palavra igreja em Atos aparece num ambiente totalmente fora disso. Aparece num ambiente de medo e de juízo. Quer vir para a igreja? Quer? Quer continuar? Quer? Se vocês olharem no texto da semana que vem, veja aí Atos 5. Veja aí Atos 5. Olha o que acontece no texto da semana que vem. Versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Por que será? Por quê? Por que será que o pessoal está todo mundo querendo ser da igreja? Ah, eu quero ser da igreja! De repente é. Não é bem assim. Não é tão gostosinho. O que aconteceu depois do episódio da Ananias e Safira foi uma compreensão mais séria da igreja. Pense bem antes de fazer parte dela. Pense bem. Pense bem, porque esse grupo maravilhoso, esse grupo em que o Espírito Santo habita, esse grupo que se reúne e comem ali todos juntos, esse grupo que tem um só coração, esse grupo que foi salvo, é um grupo maravilhoso. Olha, pense bem, porque nesse grupo, a lâmina do juízo de Deus também corta. Então, o conceito de igreja tem que ser revisto. Eu não posso participar de uma igreja com a simples ideia de que eu vou participar de um grupo legal. Eu não posso. Eu tenho que entender. Eu vou fazer parte de um povo maravilhoso, mas eu sei que a mão de Deus atua ali. E eu sei que se eu trabalhar e viver e agir de tal modo que prejudique esse grupo, cedo ou tarde, o Espírito que habita nesse grupo vai pesar sua mão sobre mim. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que ser acometido de grande temor. Muito bem. reações. Pastor, pode tirar meu nome do meio? Pode mesmo? Oi?
Pode tirar o nome da profissão.
É. É, dá medo, né? Sim. Sim. Sim, sim. Para nós. Ananias e Safira eram crentes. Tem algum texto aqui, tem alguma indicação aqui de que eles foram para o inferno? Não tem. Eles eram crentes que se rebelaram. 1 Coríntios 5 fala de um jovem que se rebelou. O apóstolo Paulo mandou entregá-lo para Satanás para que o espírito fosse salvo no dia do juízo. Olha só. Então, isso que acontece aqui não tem conotação soteriológica. É a punição presente de Deus. Porque o que acontece? O incrédulo, ele é punido quando? Depois que morre. O crente é punido quando? Antes que morre. Ah, é? É. O crente é punido aqui. Como Ananias e Safira. Antes que morre ou na hora que morre. Enfim, o crente, a punição do crente é aqui. No céu não tem punição para crente. A não ser, não tem galardão. Mas até aí eu estou no lucro. Pode você entrar? Pode. Mas não tem nada para você. Tchau. Eu vou embora. Entrei, acabou. Bate o carimbo no passaporte aí, estou liberado. Eu não quero saber se tem galardão ou não. Estou no lucro. A punição do crente não é no céu. A punição do crente é aqui, inclusive com a morte. E temos que aprender isso. Deus pune o seu povo aqui. Sim, Renato.
O desafio aí do blasfêmia,
aqui não é a blasfêmia do Espírito Santo, não é. Quando a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquela expressãozinha técnica, né, que Jesus usou em Mateus, olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, aquele pecado, ele é tipificado, ele é bem desenhado e contornado naquele texto. E não é isso aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, hoje em dia, não tem como a pessoa cometer. Não tem jeito. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela só podia ser cometida quando Jesus estava aqui. Você teria que ver Jesus em carne e osso, testemunhar um milagre dele e dizer: isso aí, Jesus, que você acabou de fazer, isso aí é obra do diabo. Se você fizesse isso, como foi o que os inimigos de Jesus fizeram naquela ocasião? Aí Jesus disse: isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Então não dá para cometer esse pecado hoje, porque Jesus subiu aos céus e está lá. Então não tem como. Tá bom? Agora, isso aqui é uma blasfêmia referente aí à pessoa do Espírito Santo, ao Deus Trino e tudo mais, mas não é aquele pecado que Jesus nomeou tecnicamente como blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é aquele pecado, é outro tipo. Aquele lá não dá mais para cometer. Ali, Tiago.
Pastor, considerando, né, aquela questão de testar, né, igual a gente comentou lá de Êxodo 17, né, Paulo falando, não coloque Deus à prova, para saber se ele está no meio, se Deus é com a gente, esse tipo de coisa. Também tem aquele texto de Malaquias que fala sobre trazer os bispos da casa do Senhor e depois fazer prova de mim.
É. Mas aí fazer prova é algo positivo. Aí está dizendo assim: olha, podem ter certeza, podem esperar que eu vou abençoar vocês. Sejam fiéis a mim e vejam. Aí é a prova do bem. Não é o pecado contemplado aqui. Ali ele está falando assim: ó, pequem aí para vocês verem. Não é isso. Ali a palavra tem outras nuances, o contexto tem outros objetivos. Está dizendo assim: olha, é quando você pega e fala assim para sua filha: filhinha, seja obediente para você ver como eu vou reconhecer o seu esforço. Seja obediente para você ver como eu vou recompensar você. E isso aí é pedir para ela: me prove. É a prova do bem. É diferente. É diferente da filha que chega e fala assim: quer saber? Eu vou desobedecer e meu pai não vai fazer nada. Aí é outra história. Ó, você está me testando. Aí é pecado. No texto de Malaquias é outra coisa. É a prova do bem. Tá? Carlos.
As coisas são diferentes. É a desconfiança de Deus.
É. Sim, sim, sim. O Carlos falou bem agora, né? Uma delas, a primeira, é a prova da confiança. Olha, veja como eu sou fiel. A outra, eu falo assim, quer saber? Deus não faz é nada. Deus só fala e não faz nada. Ele fala, 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 mas não temos que ter medo. Aí é a desconfiança do seu poder, da sua autoridade, da sua seriedade. É diferente. Ok, ali. Não, o tentar que estamos tratando aqui é diferente. O tentar que estamos tratando aqui é o seguinte: é se rebelar contra Deus duvidando dele. É uma postura de rebelião. Pode ser algo próximo disso. Olha, pula daqui para ver se... Eu duvido que Deus vai me pegar. Eu vou pular, quer ver? Ninguém vai fazer isso. Se eu duvido que Ele vai me pegar, eu não vou pular. Então, existe aí uma diferença, no caso aí de tentar a Deus. A tentação aqui é isso. Eu me rebelo duvidando dEle. Você quer saber? Eu vou fazer e ponto final. A Bíblia fala que a pessoa se dá mal? Se dá mal, nada. Eu vou fazer, Deus não vai fazer nada. E a pessoa age em rebelião. Isso é a tentação aqui. Então, a palavra aparece em outras ocasiões, mas com outros sentidos. Depende do ambiente em que ela está. Tá bom? Ok, gente. Na semana que vem nós continuamos então com Atos 5. Vamos ver na sequência aí o versículo 12 em diante. Aí nós vamos em frente. É importante que os irmãos estejam acolhendo essas verdades que temos compartilhado aqui para crescerem na vida cristã e ajustarem sua vida àquilo que Deus quer.